A exposição de gestantes à poluição do ar durante a gravidez pode influenciar o desenvolvimento do feto. A criança pode apresentar baixo peso ao nascer, além de ter aumentada a possibilidade de apresentar determinadas doenças na vida adulta. De acordo com estudos realizados, um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo constatou que a exposição, então, a poluentes atmosféricos antes e durante a gravidez pode alterar características da placenta. Eu vou conversar sobre o assunto com a Sônia de Fátima Soto. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem doutorado em ciência pelo Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, sob orientação do professor Dr. Joel Cláudio Reimann, não sei exatamente qual o sobrenome, a forma correta. Sônia, bom dia e seja bem-vinda ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, obrigada.
E é Dr. Joel Cláudio
Reimann,
então estava correta.
Isso.
Muito bem, Sônia, conta pra gente como é que vocês desenvolveram esse estudo, quanto tempo vocês vêm desenvolvendo esse trabalho?
Ah, então, olha, na verdade o professor Joel tem uma linha de pesquisa bem interessante, que é com relação ao ambiente perinatal, e ele sempre estudou interferências que possam acontecer nesse período, né? Então, tanto antes quanto durante a gestação. É um grupo que trabalha com influência do sal, excesso de sal ou falta dele. E aí surgiu em 2011 a oportunidade de uma colaboração com o Laboratório de Poluição Atmosférica, né, que é o LIN 5 da Faculdade de Medicina. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. E nós dividimos esse trabalho em duas partes. Uma parte foi trabalhar a inflamação placentária e a outra parte foi o que veio para mim, né, que a gente foi trabalhar algumas estruturas na formação da placenta, que possam interferir na comunicação entre mãe e feto. E aí foi da onde resultou nesse trabalho que vocês leram.
E o que vocês, em laboratório, conseguiram descobrir? Vocês reproduziram, né, como sempre, uma situação determinada que vocês buscavam apontar. E o que é que veio daí?
Então, assim, na verdade, a gente se baseou nos limites de poluição atmosférica que a Organização Mundial de Saúde coloca como limites saudáveis, né? Então, não que sejam saudáveis, mas que não causariam danos à nossa saúde. E a partir desse valor, a gente desenvolveu um estudo. Então, nós trabalhamos com a exposição de rata à poluição atmosférica. Então, a gente trabalhou com um concentrador de partículas que concentrava essas partículas que a gente respira durante 24 horas, o animal passou a respirar em uma hora, porque a gente não conseguia deixar esse animal o tempo todo lá exposto à poluição. Então, ele recebeu um valor de poluição referente à poluição real que nós, humanos, respiramos nas cidades de São Paulo, dentro dos limites da Organização Mundial de Saúde. E aí, depois de 3 semanas de exposição à poluição, essas ratas ficaram prenhes com machos que nunca saíram do biotério, sempre respiraram ar filtrado lá dentro do biotério. E aí, depois, no sexto dia de gestação, depois que já aconteceu a implantação do embrião, elas foram expostas novamente ou não ao ar poluído. Né? Com isso, nós formamos 4 grupos. Ratas que nunca foram expostas à poluição, ratas que foram expostas à poluição só durante a gestação, ratas que foram expostas só antes da gestação à poluição e ratas que foram expostas à poluição nos 2 períodos, tanto antes quanto durante a gestação. E o nosso objetivo era avaliar na placenta o que aconteceria com essa exposição considerada não maléfica ao nosso organismo, né? E aí, no 19º dia de gestação, a gente coletou material, né? A gente não podia esperar até o momento do parto da fêmea, porque ela consome a placenta, né? Então, a gente não conseguiu determinar, por exemplo, se o feto teria ou não baixo peso, né? Já que ainda faltavam 2 dias para o nascimento do bebê, que é o período de ganho, né, de peso do feto. E aí a gente coletou o material e fomos avaliar alguns parâmetros. Sistema renina-angiotensina, que tem a ver com fluxo sanguíneo no tecido. Fomos avaliar também TGF-beta, VGF-A, que são fatores envolvidos no processo de formação da placenta, implantação do bebê. E foi aí que a gente encontrou algumas alterações, né? Tanto nos grupos que foram expostos à poluição só durante a gestação, quanto grupos que foram expostos à poluição só antes da gestação, e também no receber o ar poluído nos dois períodos, né?
Sempre, é sempre prejudicial, então, a exposição à poluição.
Sim, sim, sempre prejudicial. Claro, foi um estudo realizado em animais, né? Mas dentro dos limites de que nós podemos, teoricamente, respirar aí no nosso dia a dia. Isso é muito interessante, porque já existem estudos falando que pode acontecer baixo peso ao nascimento ou restrição de crescimento intrauterino, então o bebê fica muito pequeno. E aí isso, a gente já sabe que na fase adulta, quando acontece em nascimento, independente do fator que influenciou ao baixo peso ou que influenciou a restrição de crescimento, já existem estudos que falam que na fase adulta, essa restrição de crescimento pode causar alterações como hipertensão, pode causar alterações como obesidade, né? Independente de qual seja o parâmetro que foi de interferência, sal ou falta de sal, ou no caso agora que a gente estudou a poluição. Né? Então, sempre vai acontecer, pode acontecer alguma coisa no futuro. E a gente viu nesse estudo que esses parâmetros da placenta estavam alterados de alguma forma, sendo expostas à poluição em qualquer período da gestação ou no período inteiro, tanto pré-gestacional quanto gestacional. Né? Que isso pode levar a uma interferência na comunicação entre mãe e feto. Então, talvez o feto não tenha recebido tantos nutrientes da mãe ou gases da mãe, né, para a sobrevivência dele, e talvez isso possa levar a um baixo peso ao nascimento, por exemplo.
Ou seja, está pelo menos ali reproduzido em laboratório que essa situação, que o impacto da poluição é visível, é possível medir e constatar isso, que isso ocorre.
Na verdade, nós tivemos ideias, né? No final do trabalho sempre é importante terminar com novas ideias.
Claro.
E assim, existem propostas do próprio laboratório de poluição, né? Porque nosso domínio de poluição é bem restrito perto do deles, né? Então, assim, existem outros projetos já. A gente não pode, infelizmente não, né? Mas a gente é antiético a gente começar a avaliar isso no ser humano e falar para a mãe, olha, fica lá respirando, né?
Claro,
para a gente saber, né? Mas, assim, as pesquisas de base que são resultantes de tudo isso ou as ideias novas que vêm surgindo de tudo isso tem como objetivo a gente poder afirmar
que
vai sim causar, e talvez no ser humano a gente conseguir mais para frente provar alguma coisa, né? Junto com grupos de pesquisa que estudem placentas humanas e por aí vai. Mas sempre pensando nas colaborações, né?
Uhum.
Eu acho que é o mais importante, a gente fazer um estudo translacional importante, né?
Não tenha dúvida, quer dizer, nesse sentido é um trabalho que traz uma novidade, já havia pesquisas já apontavam nessa direção, a relação entre a exposição à poluição do ar, porque a gente já sabe de muitas outras consequências que isso traz, mas afetar a gestação, o peso do bebê, enfim, a qualidade de vida intrauterina, isso já estava sendo estudado ou é novidade, Sônia?
Então, na verdade existem já estudos nessa área, mas que não existiam ainda estudos avaliando esses parâmetros que a gente avaliou como sistema renina-angiotensina, que é muito importante no tecido, né? Ou os outros fatores de crescimento placentário. Então, assim, o que a gente acabou estudando é uma linha que não existe na literatura, tanto que foi um pouco complicado gerar uma discussão, né, com relação a isso, porque a literatura ainda é muito pobre com relação a isso, né? Mas, assim, o ponto mais importante com relação ao sistema renina-angiotensina, que ele é um fator de promotor de dilatação de vaso ou de fluxo sanguíneo dentro de um vaso, né? Se ele está alterado, a gente pode afirmar que tem alteração no fluxo sanguíneo e, portanto, de nutrientes, né? Que esse tipo de estudo ainda não existia na literatura. Então, que para a gente foi muito importante esse parâmetro do sistema renina-angiotensina.
Sem dúvida alguma. Muito interessante as conclusões a que esses estudos já chegaram. Como você disse, há sempre desdobramentos. Pode ser que haja um prosseguimento em outras direções que comprovem. Isso ainda é um projeto para o futuro, é isso, né?
Sim, com certeza. Com certeza. E claro, sempre lembrando que a gente trabalhou dentro dos limites de poluição.
Claro.
Então, assim, infelizmente, nós não respiramos dentro dos limites, né, todos os dias.
Não.
A gente vive numa cidade seca, a gente vive num ambiente cinza, né? Então, que está sempre acima desse limite, né? Então, o que será que isso causa na real, né? No ambiente real, como será que isso aconteceria? Uhum. Né? Também seria um outro questionamento levantado no trabalho.
Sem dúvida alguma. Isso projeta uma situação bastante preocupante, sem dúvida alguma.
Né? Com certeza.
Porque essa exposição, a gente volta a dizer, da gestante à poluição do ar é permanente. É permanente.
É permanente.
Quando não crescente, né? A gente tem trazido muito esse assunto, né? As consequências da poluição para a saúde humana. Está mais do que comprovado sobre diversos aspectos e vem mais esse trabalho apontar isso e essa preocupação, isso. Porque se afeta o feto, afeta isso. A criança e lá na frente o adulto também. É isso que vocês apontaram.
Com certeza.
Né? Muito
com
bem. Certeza. Sônia de Fátima Souto, que é formada em Ciências Biológicas pelo Mackenzie e doutorado em Ciência pelo Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Falando sobre este estudo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Sônia.
Obrigada a você.